António Pedro, vice-secretário executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, acaba de iniciar o seu mandato e já com um desafio, o Fórum de Kinshasa vai reunir chefes de Estado e de governo e outras figuras de alto nível para impulsionar a saída da utilização do carvão em África. É muito bem-vindo. Esta medida pode ser interpretada já como um ato de retoma de ações de desenvolvimento para o continente.
Há de se recordar que cerca de 4 meses por aí, o secretário-geral organizou uma mesa redonda global sobre questões de desenvolvimento na indústria extrativa. Um dos participantes foi o presidente da República Democrática do Congo, presidente Tshisekedi, que anunciou na altura a realização deste fórum. Nós, a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, tem vindo a trabalhar com o governo com vista à realização do fórum. Portanto, é um fórum que é feito em parceria com o governo, assim como Banco Africano de Desenvolvimento, BADEA, Afreximbank, Cooperação Financeira Africana, UN Global Compact. É uma oportunidade para a África mudar de paradigma, porque na maior parte dos países africanos, ricos em recursos minerais, o que acontece é que esses países exportam matéria-prima. Estamos a falar de energias para carros elétricos, para energia renovável, que é essencial para a transição para as energias limpas. Neste mesmo domínio, o secretário-geral também tem ambições muito claras, que é a transição para contribuição muito mais profunda de energias renováveis, eliminação da utilização do carvão até 2030, redução completa de investimentos nesse setor, etc, etc. Então, o fórum vai contribuir exatamente para essa transição. E, neste caso específico, acontece no país certo. A República Democrática do Congo produz cerca de 70% do cobalto, que é um mineral de produção de baterias essencial. É um mineral crítico. Produz 70% desse mineral, mas, no entanto, agora, porque está na cauda inferior da cadeia de valor, só retém cerca de 30% do valor que representa esta cadeia. Nós vamos para Kinshasa com a determinação de ver mudado este cenário. Por isso é que fiz referência a uma mudança de paradigma.
As ações é que podemos enquadrar nesta nova era para a África.
Como diz a doutora Vera Song, portanto, secretária executiva da UNECA, uma era onde o acordo do comércio livre africano vai ser o plano Marshall para a África, porque com as aberturas comerciais que estão associadas com esta zona livre do comércio africano, nós poderemos ter acesso tanto a um mercado agora de cerca de 1,2 bilhões de habitantes. Se as projeções estiverem certas, em 2050 vamos ter cerca de 2,5 bilhões de habitantes em África, que é a população combinada da Índia e da China hoje. É só ver o que a China conseguiu fazer com esses números. Conseguiu ser um grande polo de desenvolvimento global e é o que se espera que a Zona Livre do Comércio Africano possa criar no continente. Tanto, e
Quais os
nós.
passos imediatos para tomar esta estratégia depois deste período de espera, quase 20 meses?
O que nós, assim como a União Africana está a fazer, é ajudar os países africanos a formular as suas estratégias nacionais para a zona. Isto é, ver como é que eles podem se inserir de forma proveitosa dentro desta zona livre. Nós estamos a fazer isso por todo o continente e isto é importante para que todos saiam ganhadores deste processo de liberalização. Isto é um processo que envolve uma participação de muitos atores, incluindo o setor privado, o setor informal de empresas de pequena e média escala. Portanto, para além disso, há todo um processo de negociação com vista a se determinar, por cada região, o que é que vai ser comercializado sem taxas numa primeira fase, o que é que vai ainda beneficiar de uma certa proteção com base no processo de industrialização desses países. E nós estamos satisfeitos com o progresso que se está a verificar paulatinamente ao nível do continente. Há países onde, por causa da entrada em vigor da Zona Livre de Comércio Africano, já estão a atrair investimentos importantes para a industrialização do continente. Isso é importante. Voltando mais uma vez para o Fórum de Kinshasa, é o propósito do Fórum, é o propósito de muitas das nossas intervenções no continente. que é permitir que o continente se industrialize. Portanto, sem industrialização não há comércio e, naturalmente, sem comércio, os incentivos para se produzir em grande escala também não estão à altura das ambições do continente. São as duas faces da moeda e nós estamos a trabalhar nesse sentido. Eu, antes de assumir esta função, era o diretor do Escritório Regional para a África Central, baseado em Yaoundé, nos Camarões. Nós contribuímos para, entre outros domínios, ajudar vários países a começar a industrialização de produtos que antes eram exportados como matéria-prima. Por exemplo, Camarões beneficiaram do nosso apoio para uma releitura do seu plano de industrialização. Conseguimos mobilizar a Cooperação Financeira Africana para ser um dos parceiros no desenvolvimento de zonas económicas exclusivas e onde se vai fazer o processamento de madeira que antes era exportada sem qualquer processamento no país. Uma de muitas outras ações que estamos a desenvolver a nível do continente. A África está a apostar também na digitalização. Para além das transições no setor da energia, também há transições no setor das tecnologias de informação e de comunicação. A UNECA tem organizado o que nós chamamos de bootcamps, por forma a criar uma comunidade de inovadores como nosso contributo para fazer com que a quarta revolução industrial seja uma realidade no continente. Portanto, para além disso, nós criamos, ao nível do TA, um centro especializado na transformação digital, que está a ajudar países como, por exemplo, o Congo-Brazzaville, em tudo o que seja inteligência artificial.
Fala-se mais em multilateralismo. Como é que a África se conecta a outras comissões económicas, por exemplo, para conseguir dar estes objetivos?
Pronto, o secretário-geral iniciou uma reforma profunda do sistema das Nações Unidas, incluindo a nível regional. Temos uma plataforma de colaboração regional que facilita a realização de economias de escala, tanto no trabalho conjunto do sistema das Nações Unidas. E, portanto, isso afeta todas as regiões. Por causa dos nossos mandatos, as comissões regionais jogaram um papel extremamente importante nessas reformas. Partilhamos, em algumas das comissões regionais, os mesmos problemas. Por exemplo, entre a América Latina e a AF, nós vemos alguns padrões de desenvolvimento que são similares. Há países que ainda são dependentes na exportação de matéria-prima. Falo aqui, por exemplo, do Chile, da Bolívia, da Argentina, do Peru. Muitos desses países têm exatamente as mesmas ambições que os países africanos. Voltando ainda ao tema de onde começamos a nossa entrevista, existe na América Latina o que se chama do Triângulo de Lítio, que inclui o Chile, a Argentina e o Peru. São países que têm, e o Chile em particular, têm ambições de se tornar o hub para a produção de energias renováveis, assim como tanto a África, com a RDC como o país âncora, tem exatamente o mesmo tipo de ambições. Aí a cooperação Sul-Sul é importante, não só para partilha de ideias, mas mesmo para a criação de companhias transcontinentais em que, por exemplo, o lítio poderá vir da América Latina para as indústrias em África e o cobalto pode vir para a América Latina com vista à produção de baterias, por exemplo. Para além disso, como parte da nova agenda comum, a África acredita no multilateralismo, portanto, sem o qual o mundo não estará em posição de resolver muitos dos grandes desafios. Nós estamos a falar de questões relacionadas com as mudanças climáticas, os problemas sociais associados à migração, é que precisam de que tanto as diferentes partes do mundo conversem, consigam forjar estratégias comuns com vista a uma transição justa. Portanto, sem a qual nós vamos ver um mundo cada vez mais dividido, vamos ver as desigualdades sociais aumentar. Então, por exemplo, a questão da vacinação é uma questão que agora é das maiores prioridades do mundo, onde é preciso a cooperação internacional para que se consiga vencer a pandemia. Portanto, nós, como comissões regionais, temos encontros regulares com vista a acertarmos posições, com vista a trocarmos ideias, com vista a reforçarmos mutuamente por via dessa cooperação. Por exemplo, nós temos responsabilidade de criar as plataformas comuns para troca de dados, estatísticos, etc. E aí temos visto a colaboração frutuosa entre as comissões regionais, dependendo do nível de desenvolvimento de cada uma dessas comissões. Por exemplo, nessa área, a ESCAP está, de certa maneira, muito mais avançada do que se nós colaboramos com eles com vista a melhorar a nossa qualidade aqui e conseguimos, nesse processo, produzir coisas importantes para a nossa região.
Queria deixar mais alguma coisa relativa às prioridades sobre os países lusófonos também e do seu papel nesta nova fase?
Os países lusófonos têm responsabilidades nas suas respectivas regiões e, através da comunidade dos países de expressão portuguesa, do CPLP, plataformas para cooperarem, o que é importante. A nível internacional, com Portugal e o Brasil, nós temos jogado um papel importante na divulgação da língua portuguesa como a língua de comunicação. Isso é importante como um fator para a unidade das comunidades a nível internacional. Este ano, a Cimeira Extraordinária da União Africana é dedicada à cultura, mas a diversidade que representam países de expressão portuguesa em África é um ativo para o continente. Contribui para que a África seja mais rica, por isso é que fiz referência à importância que cada um dos nossos países joga tanto no continente. O canal de Moçambique é um canal estratégico para a segurança das rotas comerciais a nível global, e é importante que Moçambique seja visto, portanto, também nesse prisma e que a comunidade internacional contribua a que os desafios que o país enfrenta agora, portanto, sejam resolvidos atempadamente. Do outro lado, também temos o Golfo da Guiné, uma zona muito estratégica para todo o mundo, que enfrenta desafios onde a cooperação internacional é chamada a jogar o seu papel, de forma que seja uma zona de paz, de desenvolvimento e de coesão social. Portanto, é nesse sentido que eu vejo os países de expressão portuguesa em África e no mundo, portanto, em geral. Um ativo que contribui para a riqueza de todos nós, em termos culturais. São países que estão situados em zonas muito estratégicas e que devem ser alvo da atenção de toda a comunidade internacional.